28 minutos para as 8. Começa agora a tertúlia Bola Branca na Renascença. Ao Sérgio Costa, junta-se o Domingos Paciência, ao Pedro Azevedo e também o Olivier Bonamici. Boa tarde, cavalheiro.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. O Renato quer participar?
Quero.
Ele quer.
Eu vou participar, vou ficar aqui a olhar para ti. Muito bem. Pode ser, é a minha participação.
Olha, e boa tarde a todos. E atenção, que não é bem de futebol que vamos começar a falar neste início de programa.
Não.
Porque algo de muito, enfim, surreal aconteceu no final do Futebol Clube do Porto, Desportivo das Aves, deste fim de semana. Depois dos incidentes de Vila do Conde, o plantel azul e branco, que já havia recolhido aos balneários após a vitória por 4-0 sobre o Desportivo das Aves, regressou ao relvado com a Herrera, o capitão da equipa, a justificar-se perante a claque Super Dragões, a pedir desculpa por erros cometidos, já com outra claque do Futebol Clube do Porto, Coletivo 95, chegou mesmo a haver aquilo que poderemos considerar um princípio de confronto. Tudo isto tem início no empate da jornada anterior em Vila do Conde 2-2, onde houve protestos das claques azuis e brancas. Domingos, foste jogador do Futebol Clube do Porto. Acredito que estás, de alguma forma, surpreendido com estes incidentes. O que é que pode levar uma equipa, um plantel, a ter esta atitude perante uma claque de futebol?
Bom, antes de mais, na minha opinião, as claques têm coisas boas para o futebol. Acho que criam um bom ambiente, criam um espetáculo diferente, entusiasta, são adeptos que reagem de outra forma e gostam de viver o jogo de outra forma. Portanto, eu acho que desta forma fazem bem ao futebol. Agora, esta forma, isto que aconteceu agora, tem muito a ver também com a ligação que existe por vezes que foi criada entre a equipa e a claque, não é? E a partir do momento que essa ligação é uma ligação forte e começa a ter esses tipos de problemas como aconteceu na última jornada, isso leva a que comece a haver justificação perante a claque. Não é?
As claques têm assim tanto peso?
Acabam por ter. As claques hoje em dia, eu diria que são um escudo para os presidentes, para as administrações, porque no fundo elas é para o bem e para o mal. Quando as coisas correm bem, apoiam muito as equipas, mas coisas quando correm mal, também ajudam muito os presidentes e as administrações a tomar decisões e a fazerem pressões sobre
peso,
os jogadores.
O peso das claques é o peso excessivo das claques é a responsabilidade das direções, das administrações?
Eu acho que sim. Acho que são boas para o futebol, mas acho que dar-lhe a relevância que merecem e dar o espaço que têm, porque o universo do futebol e o de um adepto de um clube não se pode restringir de maneira nenhuma a uma claque, não é?
Pedro, o Domingos está a dizer que o peso das claques tem a ver com a responsabilidade das administrações. Este regresso da equipa do plantel do Porto ao relevado do Dragão, depois de, enfim, não ter feito o agradecimento normal às claques depois daquele episódio em Vila do Conde, essa ordem, ou essa decisão, terá vindo de cima, terá vindo da administração, regressem ao relvado, alguma indicação nesse sentido?
Veio de alguém, porque os jogadores regressaram. O Sérgio Conceição não acenou para a bancada da claque, acenou para as outras três bancadas, por alguma razão, e depois todos regressaram ao relvado para essa conversa com a claque. Chamemos conversa.
Sim.
Eu dei uma nota negativa, como te recordas, aqui há uma semana pela atitude subalterna dos jogadores.
Quase vassalagem.
Exatamente.
Claque, não é?
Que os jogadores prestaram e o treinador à claque do Porto em Vila do Conde.
E agora ocorreu novamente.
E agora vou replicar essa nota negativa. Os clubes estão neste momento a colher aquilo que semearam, que é o apoio exagerado que é dado às claques. Eu estou com o Domingos, acho que as claques são bem-vindas ao futebol, mas claro, desde que ocupem o seu lugar. E no futebol é preciso que as pessoas entendam que cada um tem que ocupar o seu lugar. Jogadores, treinadores, dirigentes, adeptos, quando se sobrepõem esses lugares uns aos outros, o caldo entorna. E este caldo é um caldo requentado.
E eu recordo que está a fazer agora um ano o episódio de Alcochete.
Sim, foi mais uma nota negativa.
A forma como o presidente do Sporting lidou com as claques pode ser um bom exemplo, Pedro?
É no fundo aquilo que eu estava a dizer. As claques não podem entrar nos gabinetes de quem dirige, não podem entrar no banco de quem treina, não podem entrar no campo de quem joga. As claques têm de se limitar ao seu espaço, que é apoiar quando gostam, é criticar quando não gostam, e depois há espaços eleitorais que se podem pronunciar, porque são adeptos, são sócios, provavelmente. Agora, não podem é sobrepor-se e não podem ocupar lugares que, de facto, não são os lugares das claques.
Olivier, como é que viste este episódio? Há paralelo, nós já vimos este episódio, com o Futebol do Porto, todos nos lembramos há quase um ano o que aconteceu com as claques do Sporting. Há paralelo com o que se passa no futebol europeu? Identificas cenários comuns lá fora?
Para já, eu vou ter que me despedir porque, até tudo, porque cada vez, normalmente, eu falo depois do Pedro e eu concordo sempre com ele.
Tens que começar a discordar.
Exatamente. Mas, assim, é que assim, as claques a nível do futebol, ao contrário do que as pessoas acham, muitas pessoas que pertencem às claques adoram o futebol. Claro que há abusos, que é uma vergonha, não é? Mas não podemos cair também no clichê que quem, porque comete abuso, não gosta de futebol. Não é verdade. Não é verdade. Agora, é assim, eu também a considero, e refiro-me agora a Portugal, e eu incluo nisso, porque eu trabalho na comunicação social portuguesa, apesar de não ser português, mas eu trabalho na comunicação portuguesa, e incluo-me no facto de uma responsabilidade, não é? Que é a responsabilidade de dar tempos de palavras a alguns líderes das claques. Não é normal. Isto não é normal e algo tem que mudar. Não é normal que alguns líderes das claques se tornem tão importantes como o presidente do clube.
E o caso do futebol do Porto é significativo.
E não só. Sim, não só. No caso do futebol do Porto, mas não só. Agora, é evidente que também... eu considero, quando eu vi o jogo, considero que isto é um meio termo. Que é... Ao mesmo tempo, eu não entendi muito bem porque que o jogador falou do Porto no final do jogo. Eu acho que as claques têm o direito de assobiar. Não têm o direito. Eles têm todo o direito. Não estou a ver qual é o problema de assobiar. Claro. Têm todo o direito. Agora, ultrapassar um limite. Repito, por exemplo, que no caso do Paris Saint-Germain, algo de vergonhoso, na minha opinião, mas isto é só a minha opinião, existe uma cláusula, um prémio de ética, 400 mil euros por mês, recebe cada jogador do Paris Saint-Germain, no caso do Neymar, por exemplo, quanto chegas atrasado aos treinos ou quanto não aplaudes os adeptos no final do jogo. Claro que, eticamente, isto levanta muitas questões, não é? Mas também não gostei muito, verdade seja dita, da atitude do jogador do Porto no final. No entanto, nada justifica, nada, o que aconteceu depois.
Domingos, isto acontece depois de uma semana difícil, depois do empate em Vila do Conde, com o caso Iker Casillas, e já falaremos mais à frente do Iker Casillas, e depois de um jogo que corre francamente bem ao Futebol Clube do Porto, que consequências poderá ter isto na reta final? Faltam dois jogos, o Porto está a dois pontos do Benfica. Este ambiente agressivo terá impacto no rendimento da equipa?
Não, eu acho que isso não. Até porque o Porto fez um bom jogo logo a seguir ao jogo com o Rio Ave. Agora, é verdade que aquele momento que o Pedro falou e bem, acho que aquele momento marca esta distância ou este problema que surgiu dentro do clube, dentro da própria equipa, pela forma como tudo aconteceu em Vila do Conde. Porto jogava ali, ou joga ali, o jogo do título, e aquilo foi uma frustração muito grande para quem esteve naquele estádio, da forma como foi, da segunda parte que o Porto fez, e da forma como sofreu os golos na parte final do jogo, e acho que isso criou alguma frustração, alguma tristeza, e levou a um momento único e diferente, e por isso é que isso, pensávamos nós que tivesse já resolvido, mas pelos vistos ontem, ou no jogo agora em casa, acabou o Porto por voltar a ter uma atitude numa fase crucial da época como é esta, não?
Vamos ter que avançar, e eu há pouco falava do Iker Casillas, foi um dos temas dos últimos dias. Iker Casillas hoje teve alta hospitalar. Pedro, de alguma forma foi necessário acontecer isto a Iker Casillas para todos percebermos que o futebol português conta com um grande símbolo do futebol mundial?
É, no fundo, acho que toda a gente percebeu que a carreira terminou, a carreira de Iker Casillas. Ainda não foi assumido, porque ainda é prematuro assumi-lo, porque ele ainda vai agora entrar numa fase de recuperação, mas depois de um infarto agudo do miocárdio, portanto, acho que é pacífico aqui todos considerarmos que a carreira de Casillas terá terminado. E penso que estas reações têm muito a ver com isso também. Desaparece da baliza, ou sai da baliza, termina a carreira, pendura as luvas, um ícone do futebol mundial. Estamos a falar de um jogador de 24 títulos.
Jogadores mais titulados.
Um jogador de campeão da Europa e campeão do mundo, quer por clubes, quer por seleções.
Exato.
Estamos a falar de um jogador que teve 25 anos no Real Madrid, desde o escalão mais baixo das camadas jovens até chegar ao Porto, há 4 anos atrás. estamos de facto a falar de um nome monstruoso do futebol mundial, de toda a história do futebol, que esteve 4 anos no campeonato português e por isso acho que só prestigiou o campeonato português, a presença de Casillas, e de facto tem muito a ver com tudo isto, as manifestações que chegaram de todo o mundo, relativamente, manifestações de apoio, relativamente àquilo que todos esperamos, que é a recuperação rápida do Casillas.
Sim, Olivier, acredito que tenhas sido muito solicitado quando se soube do caso Casillas, não é?
Sim, exatamente. Eu acho que há jogadores que são consensuais. Não só o Pedro falava dos títulos, mas não, na minha opinião não tem a ver apenas e só com os títulos, tem a ver com a atitude. Vamos imaginar vamos dar o caso da Espanha. Existem dois jogadores que eu considero grandes jogadores, mas que não são muito consensuais, que é o caso de Sérgio Ramos e de Piqué, por exemplo, um do Real e do Barça, não é? E dois outros, por exemplo, Xavi e Iniesta, que são mais consensuais. Eu, na minha opinião, e dou apenas a minha opinião jornalista, não é?
Claro.
Eu acho que Casillas entra na categoria do Xavi e do Iniesta, que são jogadores que, além do talento, que também tem Sérgio Ramos e Piqué, como é óbvio, mas ao nível da carreira, têm mostrado uma grande classe.
Domingos, uma palavra sobre Iker Casillas, uma figura de topo no futebol mundial e que se integrou muito bem na cidade, no clube.
Sim, eu acho que é um orgulho. É um orgulho para nós, quer profissionais de futebol, quer para quem gosta de futebol, ter no nosso campeonato um jogador com esta visibilidade, com esta imagem e com este currículo, porque isso só dá visibilidade ao nosso país, ao nosso campeonato, à cidade do Porto, porque ele, e bem, promove muito a cidade, tanto ele como a mulher, nas redes sociais hoje, isso hoje tem uma influência muito grande e chega a todo mundo. E, portanto, para nós é um orgulho ter um jogador com esta categoria no campeonato português. Agora, é evidente que isto, infelizmente, foi por uma situação que não é nada boa para ele e pode pôr em causa o seu futuro.
E algo não é nada com que os jogadores de futebol convivam diariamente, a pensar se tem algum problema de saúde, é completamente inesperado. Não, é?
Não, porque isto só realmente é uma lição de vida para muita gente, porque se acontece a um profissional de futebol que é uma pessoa controlada diariamente, mensalmente, há vários exames, isto pode acontecer a qualquer pessoa, portanto acho que nós não podemos ser alheios a estas situações e acho que sensibilizou toda a gente, e, infelizmente para o Casillas, que é ele que foi ele que aconteceu, esperemos que ele recupere, mas aquilo que o Pedro diz é verdade, se calhar dificilmente poderá voltar a jogar, mas a vida continua, o futebol é parte integrante da vida, portanto é assim que temos que
o que interessa aqui é o homem, e esta é certamente a maior das defesas de Iker Casillas. Vamos avançar agora para o Benfica e agora vou começar por ti, Olivia, para não te queixares, que é sempre a última a falar.
Eu nunca me queixei.
O Benfica, que está de alguma forma imparável, mas as primeiras partes têm sido sofríveis. Como é que interpretas este, enfim, mau desempenho do Benfica nos primeiros 45 minutos, Olivier?
O que é que eu gosto, Bruno Lage, é que nas conferências de imprensa, como Kaiser, eu adoro os treinadores que falam de futebol, e aprendi só de futebol nas conferências de imprensa. E Lage disse que o Benfica oferece espaços pela forma de jogar, e para anular o Benfica, a outra equipa tem que correr muito. E isto foi exatamente o que fez o Portimonense na primeira parte. Para já queria realçar e dar os parabéns a António Folha. Que belo trabalho, que bela equipe. E nós não podemos só ver o resultado na vida. É uma equipe ultimamente que tem qualidade de futebol, não é? E temos que às vezes esquecemos o resultado. Só que depois é a tal máquina. É a máquina do Benfica lá dentro, e sobretudo quando joga em casa com o público e tudo isso, não é? E que há um jogador que é o Rafa, que neste momento está, num momento topo da carreira, não é? Portanto, eu acho que tem a ver também com a forma do Benfica, o adversário, a forma de posicionar como jogo o Benfica. As equipas depois, quando é a máquina entra em jogo, quando todo o jogo do Benfica entra em jogo, é muito complicado.
Já não tem capacidade para aguentar. Pedro, mas como dizia, as primeiras partes do Benfica, eu recordo contra o Feirense, contra o Braga e agora contra o Portimonense, têm sido de alguma forma sofríveis. Estará o Benfica a acusar de alguma forma pressão?
Estás a falar de 3 reviravoltas.
É verdade.
Nos últimos 5 jogos, o Benfica tem 3 reviravoltas. E eu penso que sim. É um Benfica... com problemas, enfim, penso que mentais, nas primeiras partes, porque a pressão é muita, a equipa é jovem. O Benfica já esteve 7 pontos atrás do Porto. Uhum. A pressão aumentou muito, porque neste momento lidera e sabe que não pode tropeçar.
Porque o Benfica que tem a perder, não é?
Exatamente. Que tem a perder. Acho que este espírito algo masoquista do Benfica nestes jogos tem muito a ver com a pressão, que é enorme, mas o Benfica tem tido essa capacidade de se superar, de reagir à adversidade e de encontrar na adversidade uma oportunidade. E esse é o grande mérito de Bruno Lage. 17 jogos seguidos sem perder no campeonato, uma volta inteira. A última derrota foi com o Portimonense, no dia em que foi despedido Rui Vitória. Portanto, uma volta inteira sem perder no campeonato, com muitos golos marcados na era Bruno Lage, já vai em 65 golos. E, portanto, há muito mérito deste novo Benfica de Bruno Lage. E, claro, esse menino em destaque, Rafa, como disse muito bem, agora sou eu que estou de acordo com o Olivier, com o Rafa em grande destaque. É ele o grande responsável por esta reviravolta.
Domingos, será de facto mesmo pressão que o Benfica está a acusar também? Começaste a jogar muito novo num grande clube.
A pressão vai existir sempre. É normal que haja alguma ansiedade e isso se apodere antes do jogo e se calhar leva a que os jogadores na fase inicial do jogo essa intranquilidade se reflita e haja momentos em que parece que haja alguma apatia, parece que algo acontece de mal, mas a verdade é que o Benfica tem reagido muito bem e tem dado a volta. Agora, também temos que dizer que este Benfica só jogou a segunda parte do campeonato, não é? Porque este Benfica é da segunda parte do campeonato, ficou outro Benfica, portanto, e é natural que este Benfica, com estes jovens jogadores que estão habituados, mas não estão habituados, ainda há muita pressão e a jogos com grande responsabilidade, é natural que possa existir alguma ansiedade. E a pensar no fim, muito a pensar naquilo que pode ser o final deste campeonato. E é natural que fiquem preocupados, ansiosos,
mas
porque querem ser campeões.
Ultrapassa-se com qualidade?
Ultrapassa-se, porque o Benfica tem qualidade. E não haja dúvida que o Rafa está a aparecer no momento em que o Benfica mais precisa. O Rafa é aquele típico jogador que qualquer adepto gosta, porque chega muito rápido à baliza.
Exato.
É um jogador que desequilibra com facilidade e chega mais rápido à baliza que os outros.
E este ano tem golo.
Mas Pedro, mas também teve muitos falhanços, se calhar da primeira equipa do Benfica desta época teve muitos falhanços, porque o Rafa com um Rafa mais finalizador, olha que não sei se vale mais que o João Félix.
Fica esta nota e temos que também sublinhar o Sporting, que teve qualidade para marcar, goleou uma goleada das antigas, 8-1 Bolonenses. Olivier, para fechar o programa, vamos mesmo falar de goleadas, não é? E de goleadas estrondosas.
8-1 para o Sporting, 10-0 para o Benfica contra o Nacional, não é?
Uhum.
Bom, se alguém você um dia joga com os seus filhos e alguém vos pergunta qual foi a melhor goleada da história do futebol, o resultado em 2002, 149-0. Aconteceu no campeonato de Madagascar e foi genial porque foram golos todos marcados na própria baliza, porque não havia VAR na altura, mas já havia erros de arbitragem. Então eles marcaram todos contra a própria baliza. O melhor goleador foi o guarda-redes, 85, marcou ele.
Há imagens desse jogo, não é?
Tentei, há umas imagens.
Teve 90 minutos esse jogo?
Sim, só teve.
É que dá mais de um golo por minuto.
Um golo a cada 36 segundos, 149-0, 2002.
Mas foi com protesto pelas arbitragens, é isso?
Sim, exatamente, protesto. Portanto, se calhar vamos ver 149-0 um jogo do Porto do Benfica na última jornada, se calhar nunca sabemos.
Bom, terminamos com boa disposição esta tertulia Bola Branca com esses 149-0.
Não houve VAR nesse jogo, não. Mas não, o adversário da equipa que goleou foi ao VAR. Certeza
muito, muito provável.
Era fazer com que a bola chegasse o mais rápido possível ao centro do jogo.
Domingos, paciência, Pedro Azevedo, Olivier Bonamici, muito obrigado uma vez mais. Encontramos-nos na próxima semana. Boa tarde.
Gostei da equipa que ganhou, foi ao VAR.